E eu quero dizer que o tema que Deus colocou no meu coração nessa tarde é... reconhecer o pecado é o maior acerto. É o maior acerto. Não tem outro acerto melhor do que eu e você pararmos tudo e reconhecer que nós pecamos. E nos arrependermos. E nos colocarmos diante do Senhor. E eu vi os louvores aqui falando exatamente sobre isso. Eu quero muito que você receba o que Deus, Ele quer fazer com você aqui. Ele já está fazendo, mas tem muito mais. Eu quero que você abra teu coração para receber. O texto hoje, a palavra que o Senhor nos trouxe, está no livro de Lamentações. Capítulo 3, no verso 40, diz assim. Lamentações, capítulo 3, no verso 40. Enquanto você procura, eu vou tomar uma aguinha, amém? Você pode dar um glória a Deus? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Lamentações, capítulo 3, no verso 40, diz assim. E examinemos bem os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Fecha os teus olhos mais um pouquinho. Espírito Santo de Deus, reconhecemos que muitas vezes a lente, os nossos olhos estão embaçados, Pai. E não conseguimos ver um outro caminho, mas parece que esse caminho já é tão comum, já virou mesmice e acho que a gente já sabe ele inteirinho, a gente sabe, Senhor, se o Senhor nos soltar, a gente sabe voltar para Ele. Mas Deus, isso é um grande engano, porque tantas coisas acontecem no mesmo caminho, são tantas as intervenções que aparecem, são tantas as situações, os obstáculos que surgem, que aquele caminho que parecia ser tão comum, parecia ser algo tão fácil, de repente eu olho, as coisas mudaram e eu fiquei lá atrás, naquele caminho lá de trás, naquele caminho que eu vivia, que eu fazia. Mas hoje, Senhor, eu quero te pedir, ó doce Espírito Santo de Deus, que faça com que nós venhamos nos examinar o caminho que nós temos feito na nossa vida, examinar a nossa vida, o que nós temos feito com ela. E se tem aqui mulheres que estão paradas no caminho lá de trás do passado, que o Senhor venha tirar, Pai amado, todo impedimento para que elas possam caminhar o novo caminho que o Senhor está preparando, Pai amado, que o Senhor possa mostrar o que é. O que é que está te impedindo, mulher? O que é que está te impedindo a você viver o novo de Deus? Espírito Santo, Deus, somente o Senhor pode nos convencer a mudarmos, a tirarmos, a termos coragem, Pai amado, para avançar, a termos humildade para reconhecer que nós precisamos de ajuda. Oh Senhor, venha nesta tarde e nos fortaleça, nos dê bom ânimo, nos convença, Senhor, a examinarmos, Senhor, a examinarmos esse caminho, Pai, e voltarmos completamente para o Senhor, não do jeito que nós pensamos, Pai, mas do jeito do Senhor, não do jeito que nós planejamos, Pai, porque a Tua palavra diz que existem caminhos que parecem caminhos de vida, mas são caminhos de morte, mas que nós possamos, Pai amado, verdadeiramente, Senhor, voltarmos para o centro da Tua vontade, para o centro do Teu querer, Jesus, que todas as distrações que têm tomado o nosso tempo, que têm querido roubar, Pai, o nosso olhar, em nome de Jesus, cesse, Deus, e que o Teu Espírito Santo possa colocar uma lente nova, Pai amado, no nosso coração, Pai amado, para que nós possamos enxergar tudo aquilo que está, Pai amado, ali na frente e a gente não vê. Em nome de Jesus nós pedimos e damos a liberdade ao doce Espírito Santo de Deus de vir iluminar, Pai amado, a nossa vida com a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Glória a Deus por isso. Deus é muito bom. E eu quero dizer para você que lendo esse texto, Deus me falou de três atitudes que nos darão remédio para as consequências dos nossos pecados. Muitas vezes nós trilhamos caminhos que nós parecemos e achamos até que são caminhos de vida, mas são caminhos de morte. E a gente não percebe, é tudo muito sutil. É tudo muito sutil, as coisas que vão acontecendo na nossa vida, as raposinhas, elas vão entrando e elas vão tomando espaço no teu coração, roubando o teu tempo. E você não percebe, você vai caminhando e vai falando, mas eu não estou pecando, esse caminho aqui é um caminho tão gostoso, é tão bom. Mas nessa tarde, Deus tem algo muito maior para você. Ele quer que você esteja no centro da sua vontade. Deus não quer que você pegue nenhum tipo de atalho. Deus quer que você confie nele para que verdadeiramente você confesse para ele aquilo que está oculto, aquilo que está escondido aqui. Aquilo que ninguém sabe, mas ele sabe. Mas ele tem remédio para essa tarde, um remédio de cura. É um remédio de cura, amados. Tem algo sobrenatural acontecendo aqui já. Não é que vai acontecer, já está acontecendo. No reino espiritual tem anjos aqui, guerreando com espadas nesse lugar. Guerreando em teu favor, em tua causa, querida. Sabe, é como se os seus pés, as suas pernas estivessem aqui com, como fala, com correntes presos e você não consegue sair. Parece que a tua vida está toda enrolada, não sai do lugar. Só parece. Porque hoje os teus olhos vão se abrir e você vai ver o que é que está acontecendo. O que é que está te prendendo que você não vai? O que está te prendendo? O que está deixando você não viver aquilo que Deus tem para você? A primeira coisa, tenha tempo para refletir sobre a sua vida. Uma das coisas que o inimigo mais tem feito é roubado o tempo dos crentes com distrações, e são muitas. Você não precisa mais sair de casa para você se distrair. Tudo está na tua casa. Você tem toda a liberdade. Então a primeira coisa é tenha tempo para refletir sobre a sua vida, não é sobre a vida do outro. Às vezes você para mais tempo para pensar sobre a vida do outro do que a sua própria vida. E quando eu não penso sobre a minha vida, como é que eu vou consertar aquilo que está errado? Eu nem enxergo o que está errado, não tenho nem tempo para ver. Mas às vezes a gente consegue ver a vida do outro porque a gente se permitiu ter tempo para ver a vida do outro. É um absurdo isso? Mas isso é uma artimanha do inimigo. Para nos roubar. Para roubar esse tempo de nós olharmos para nós mesmas e verificarmos como que está a minha vida. E aqui tem mais ainda. O seu relacionamento com Deus, como é que está? Você reclamava que não tinha tempo. Você tem todo o tempo. Desde que começou essa pandemia, a tua vida virou de ponta cabeça. Quanto tempo você parou para estar com Deus nesses, não sei se 8, 9 meses? Como é que está o seu relacionamento com a tua família? Você dizia, mulher, talvez, que você não tinha tempo para dar atenção para os seus filhos, muito menos de cuidar da sua casa. Você arrumou? Arrumou um tempo para isso? Arrumou um tempo para você fazer algo novo? Pôr a tua carinha naquela casa? Para arrumar aquele guarda-roupa, quando você abre a porta, cai tudo? Você arrumou tempo para colocar aquela carinha sua, sabe? Que às vezes você pode ter empregada, a empregada faz, é uma bênção, mas não tem a sua carinha. Não tem o seu cheirinho, não tem o seu toque, não tem. Então a primeira coisa, eu quero que você pense a respeito, tenha tempo para refletir sobre a sua vida, sobre o seu relacionamento com Deus, sobre o seu trabalho. Como é que está o teu trabalho? Hoje eu vi uma pessoa falando uma frase para uma outra e eu só fiquei atento assim, falei, ixi, será que vai sair fogo aqui? A pessoa perguntou o que a pessoa fazia, e ela disse o que ela fazia, e ela falou assim, mas você é uma escrava. Oh, cuidado. Cuidado. Ela disse assim, eu agradeço, porque quem me deu aquele trabalho foi Deus. Então assim, eu acho que nós precisamos refletir mais. Será que tudo que eu tenho, Deus me deu? Porventura Deus dá alguma coisa ruim para nós? Nunca, nunca. Mas a gente precisa perguntar para Deus, o que eu faço com isso? Como é que eu lido com isso, Deus? Filhos, você queria ser mãe, Deus te deu filhos. E agora você reclama que eles dão muito trabalho? E Deus pergunta, o que você quer que eu faça? Como você é insaciável, filha? Então, para isso, nós precisamos ter tempo para olhar para nós, para a nossa vida. Para aquilo que nós estamos vivendo. O nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com a família, o nosso relacionamento com o pai, com a sua mãe, que você mora ainda com eles. O seu relacionamento com seus amigos. Você tem amigos? E por que você não tem? Você é amiga de alguém? Tudo está envolvendo o quê? O prioridade. O tempo passou e você acabou ficando sozinha. Por quê? Uma vez eu ouvi de uma pessoa, ela disse assim: olha, minha mãe disse que nós não temos que ter amigos. Os amigos somos nós, irmãos. Os irmãos de sangue. E ela cresceu aprendendo que era essa a verdade. Então ela nunca se abriu para conhecer uma pessoa, ter uma amizade. E os anos foram se passando, a família foi crescendo, cada um foi tomando o seu caminho e ela ficou sozinha. Mas com Deus sempre há tempo de recomeçar. A partir do momento que eu disser para o Senhor: Senhor, eu quero fazer novas amizades. Ele vai preparar pessoas, Ele vai preparar o teu coração, Ele vai curar a tua alma, Ele vai permitir que você conheça outras pessoas, que você confie nas pessoas, Ele vai permitir que você seja uma bênção, uma amiga de alguém também. Tudo isso, amadas, é uma questão de tempo, de posicionamento e de vontade, de desejo, de querer mudar. Tenha tempo para refletir sobre a sua vida, seu relacionamento com Deus, o seu trabalho, suas finanças. Você vai gastando. Você precisa ter um tempo. Hoje, eu sei que não se usa quase papel e caneta, embora eu use, viu, gente? Não fica brava comigo, porque eu não sei fazer planilha, não. Então, ainda tem que ser no papelzinho. Mas tempo. Tempo para você ver como é que estão as suas contas. Você pode gastar? Você pode comprar? Você pode dar? Como é que está essa situação? Será que você está pecando nessa área? Como é que está? Tudo isso envolve tempo. Tempo. Tempo para pensar um pouco em você. Tempo para parar e pensar em todas as áreas da sua vida, como é que elas estão. Não é uma área só, são várias. Como está o meu relacionamento com a minha parentela? Quanto tempo faz que você não vê os seus parentes, os seus amigos? Quanto tempo faz que você não vê sobrinhos, sobrinhas, você não conversa, você não manda um WhatsApp? Mas você tem tempo para falar com outras pessoas. Então é questão de prioridade. Como é que está também os seus estudos, os seus relacionamentos no colégio, na faculdade? Tudo envolve tempo e prioridade. Então eu quero muito, muito que você preste atenção. Três atitudes que nos darão remédio para aquelas consequências dos nossos pecados serem hoje saradas. E essa palavra que nós estamos falando a respeito de tempo, você conhece muito bem. Você sabe que está aqui em Eclesiastes capítulo 3, no verso 1 a 15. Eu quero ler com muita atenção e eu quero que você pare para pensar nisso que eu vou ler agora. O que é que você não tem feito? Aonde que você não tem arrumado tempo? Eu quero que você pense para você, não é para falar para ninguém, não é para te expor de forma alguma. Quando eu comecei a ler essa palavra, eu comecei a notar aquilo que eu preciso mudar. E aqui diz assim a palavra de Deus: tudo tem o seu tempo determinado. Tudo, diga assim comigo, tudo. Isso. Tudo tem o seu tempo determinado. Diga assim, tudo tem o seu tempo determinado. Isso. Olha só, gente. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Você está viva? Ô, glória! Acordamos hoje, já dá um pulo assim e fala: ah, glória a Deus, Jesus, eu acordei. Tem gente que não acordou. Sempre lembre disso. Graças a Deus, Jesus, obrigada. Obrigada porque eu acordei, obrigada porque eu levantei da cama. Obrigada, Senhor. E ele diz aqui que tem um propósito em tudo isso também. E aqui diz assim: há tempo de nascer e tempo de morrer. Existe um tempo determinado para tudo isso. Quando o papai disser: filhinha, acabou seu tempo, não tem negociação, acabou, acabou. A gente não sabe como, mas sabemos que um dia vai acontecer com todos nós, não é? A gente sabe disso. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Presta atenção. Nós plantamos, mas também tem o tempo de arrancar o que se plantou. Vai observando. Então, a primeira pergunta: o que é que você tem plantado? Porque vai chegar a hora que você vai arrancar o que você plantou. Ou seja, você vai colher. Então, eu preciso pensar. Eu tenho plantado o quê? Eu tenho plantado paz ou tempestade? O que é que nós temos plantado? Você tem feito pessoas se alegrarem ou chorarem? Como eu e você temos agido? Vamos continuar aqui pensando aqui, ó. Tempo de matar e tempo de curar. Peraí, tempo de matar? Imagina, a gente não mata. Sabe o que eu descobri? Que eu já matei algumas pessoas. Eu também quase morri quando o Espírito Santo falou isso comigo. Aqui dentro, ó. A gente consegue matar pessoas aqui dentro. A gente consegue dizer assim, nunca mais. Para mim essa pessoa está morta. Assunto encerrado. Não quero saber mais sobre isso. Realmente acabou a história. E a gente só pensa naquele que mata fisicamente, não é? Mas esse tempo de matar é uma coisa muito séria. Isso traz raízes de amargura. Isso traz doença para a alma. Então, quando nós olhamos para nós e nós temos tempo para olhar para nós conseguimos enxergar coisas que ninguém sabe, mas nós sabemos. Nós sabemos quando nós nos despimos, como é que está o nosso corpo embaixo dessa roupa. Quando nós paramos para olhar para dentro de nós paramos para ver se essa morte existiu aqui dentro do meu coração. E quando Deus mostra para nós, amadas, eu vou dizer uma coisa para você. Imediatamente dobre o seu joelho. Se arrependa e peça perdão, Senhor. A minha intenção não era de matar, porque eu nem tinha entendido isso. Mas a dor era tão profunda e tão grande que eu achei melhor, assunto encerrado, eu não faço mal para essa pessoa. Ela fica do outro lado e eu aqui. Mas você pecou. Você matou. Você disse aqui dentro do teu coração, acabou. E nós não fomos feitas para isso. É algo tão forte e profundo, espiritualmente falando, amadas. A gente não tem ideia do que acontece no reino espiritual. E aqui diz que existe o tempo de curar, e essa tarde chegou. Essa tarde aqui é um tempo de cura que Deus preparou para nós. Você não veio hoje aqui, por acaso. Você não veio porque a sua amiga te convidou. Você não veio para fazer companhia para alguém. Você não veio porque você não tinha nada para fazer. Você não está aí me ouvindo porque, afinal, puxa, já falaram tanto que você devia estar no culto e participar. Não, você está aí, junto conosco aqui, porque o Senhor quer falar com você. Ele está falando comigo, Ele está falando com nós. Sabe para quê? Para você ser curada. Porque Ele nos ama. E quando o pai ama os seus filhos, ele junta e fala, vem aqui, filhinhos. Nós precisamos conversar. Não é assim? Eu quero que você receba essa palavra com amor do pai. Como um pai que falou, não quero mais que você viva das migalhas que caem da mesa. Mas eu quero que você sente nesse banquete, que você possa verdadeiramente se alimentar de tudo que tem aqui, filha. Que você não fique comendo das migalhas. Eu quero te sarar. Eu quero te curar. E aqui, quando nós continuamos lendo a respeito desse tempo tão precioso, nós vemos que há tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Mas também tem o tempo de derrubar. Sabe, talvez você já levantou alguns ídolos na sua vida, mas eu tenho certeza que nessa tarde é o tempo de derrubar. Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir até o Pai, o Deus Pai, se não for através de Jesus Cristo. Existem muitas vezes ídolos que são levantados, deuses com letra minúscula que são levantados, e que você naquele momento acreditava que era o melhor para a tua vida, mas hoje a verdade está chegando até você para dizer que chegou a hora de destruir, destronar. Só um deve ser o Senhor da sua vida. Jesus Cristo deve ser o Senhor da sua vida. A religião não deve ser o Senhor da sua vida. Mas Jesus Cristo deve ser o Senhor da sua vida. E hoje Ele vai destronar. É o Espírito Santo de Deus que te convence do pecado, da justiça e do juízo. E aqui diz também, nessa mesma palavra ainda, tempo de construir. As nossas vidas estão sendo construídas dia após dia. E eu sei que você deve saber, ter uma boa noção de construção. Quando a gente está construindo, a gente acha que já acabou a construção. Aí você fala, não, mas espera aí, falta um detalhe aqui. É lindo demais que o nosso construtor, que faz obras perfeitas, ele olha e fala assim, puxa vida, a minha filha tirou isso aqui do lugar, mas eu vou colocar. Olha, isso daqui ela colocou, não era para colocar, porque eu fiz ela perfeita, tem alguma coisa estranha. Ele dá esse tempo para nós revermos a nossa vida. para nós vermos se nós estamos parecidas com Ele. Ele dá esse tempo para nós verdadeiramente escolhermos tirar aquilo que não agrada a construção, a edificação do nosso Senhor, do nosso Salvador. Ele faz isso, amadas. Aqui diz que é um tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Olha aí, irmã. Está vendo? Até isso está escrito. Eu nunca pensei que ia acontecer esse negócio aqui de tempo de deixar de abraçar. Aconteceu. Não é? A gente sente falta de um abraço. Não sente, gente? Eu estou vendo aquelas duas lindinhas ali juntinhas. Não é bom abraçar? Não é bom estar pertinho assim? É uma delícia, gente. Mas existe o tempo que a gente nem pode abraçar, não é? Mas isso não significa que a gente não está longe, né, Má? Não significa. A gente está pertinho. Mas às vezes tem tempos que o Senhor separa. Que o Senhor diz assim, olha, fica um tempo. Fica um tempo, mas vocês estão conectadas já. Vocês nunca vão estar separadas. Tenho certeza disso. Onde vocês duas estiverem, vocês estão ali com o coraçãozinho grudadinho, né? É isso mesmo que Deus faz. Tempo de procurar e tempo de perder. Quem é que gosta de ter tempo de perder? Eu não gosto. Eu não gosto de perder nada. E quando eu perco, eu fico desesperada para achar. E eu falo, Espírito Santo, a tua palavra diz que os teus olhos estão sobre toda a terra, Senhor. Então me mostra onde que está, porque eu não estou vendo. Dá um desespero, não dá? Mas existem esses tempos na nossa vida. Tempos que a gente perde algumas coisas, não é? Então esses tempos são reais. Agora diz também algo que ninguém quer falar. Fala que existe tempo de amar, mas tem o tempo de odiar. Que isso, pastora? Está na Bíblia. Sabe por que está na Bíblia? Porque esse Deus sabia muito bem e sabe. Quem são os homens e as mulheres? Existem momentos que estão ocultos ali, mas se você pudesse falar, você fala, eu te odeio. Mas às vezes é aquele momento de ira, sabe, de raiva que vem aquele ódio. Mas não pode falar, é pecado. Na hora, amadas, que você reconhece que aquilo veio no teu coração por uma palavra, por uma situação, alguma coisa assim. E você põe aos pés do Senhor e você se arrepende. Ali está o Senhor para nos perdoar. Não deixa escondido, não. Não deixa, não. É importante que a gente coloque para fora o que está escondido no nosso coração. É lógico que nós não gostaríamos de ter esses sentimentos, mas a Bíblia diz, sim, que existe. É real. Davi, ele fala no Salmo 139. Ele fala a respeito, Senhor, eu estava com ódio, mas... Aí ele fala, sonda-me, Senhor, vê se em mim algum caminho mau. Sabe? O melhor momento é quando a gente vê que nós somos pessoas humanas, comuns, que pecamos, não gostaríamos, mas misericórdia da nossa vida, esse Deus tão maravilhoso nos perdoa quando nós nos arrependemos de uma maneira tão linda, e nos prepara um banquete, nos chama de filha, e nos convida para sentar, e nos coloca vestes de alegria, de honra, quando você acha que você nem tem mais direito de sentar porque você pecou. A Bíblia também diz, amadas, sabe que muitos são destruídos por falta de conhecimento, porque não conhecem a palavra e vivem carregando culpas e culpas e culpas e culpas. Mas nós temos um Deus amado, misericordioso, que diz, se você pecar e você se arrepender, eu te perdoo, filha. E não é só isso, não. Ele te purifica de todo pecado. Você sabe o que é purificar? É mais do que uma palavra, Ele te limpa. E sabe o que Ele faz com os nossos pecados? Ele joga lá no fundo do mar. E eu brinco assim, Ele coloca uma plaquinha bem grande aqui. Proibido pescar. Aleluia. Nunca mais. Nunca mais Ele vai pescar os nossos pecados e jogar na nossa cara. Assim nós devemos agir com as pessoas que nós já perdoamos. Nós devemos perdoá-las e acabou o assunto encerrado. É isso que diz a palavra de Deus. E aqui continua dizendo assim, oh, aleluia, Jesus, tempo de guerra e tempo de paz, mas existe. Existe, está aqui na Bíblia. Existe o tempo, que é um tempo que você tem que guerrear. Você sabe por que Jesus falou assim, vigiai e orai sem cessar? Porque Ele sabia também que existem os tempos de guerra. Os tempos que muitas vezes nós sabemos que a guerra existe, Mas eu fico feliz. Um dia, eu não sei quando, Deus vai me preparar de falar sobre Davi, sobre pregar sobre Davi. Mas uma das coisas que eu aprendi de Davi, ele não atacava, ele se defendia. No meio de uma guerra, eu não preciso atacar. Eu preciso me defender. Aliás, me proteger. Porque o Senhor me defende. Ele me justifica. Ele foi a minha dianteira. Ele prepara todas as coisas, mas a guerra existe. Não faça de conta que a guerra não existe. E quando a guerra existe, o que eu faço? Cada dia, dia após dia, eu ando de joelho, rendido ao Senhor, dependente de Deus, orando, jejuando, lendo a palavra, orando a palavra. É isso. Não é o momento de deixar, de abandonar, de abaixar a guarda. Não, nada disso. É o momento de a gente estar mais perto do Senhor e buscar em Deus estratégias para guerrear. Porque a guerra existe. Vamos continuar aqui. Tem mais coisa aqui. Esse relógio não para, não, gente? Oh, meu Deus do céu. Aleluia, vamos lá. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos do homem para com ele os afligir. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Se nós pensarmos na eternidade sempre, nós vamos agir de outra maneira. Pense na eternidade. Pense que nós vamos viver ali, ó, com Ele na eternidade. Pense sobre os valores eternos. Pense sobre isso. Sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Sei também que pode comer, beber e desfrutar o que se conseguiu com todo o trabalho que é dom de Deus. Sei que tudo o que Deus faz durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado e nem tirado. E que Deus faz isto para que as pessoas o temam. O que é, já foi. E o que será, também já foi. Deus fará vir outra vez o que já passou. Esse é o nosso Deus. Ele é soberano. Ele continua sendo Deus, todo-poderoso. O que você pensou que um dia acontecer, aí acontece, você fala, já foi? Já foi. Sabe quando você prepara, você gasta horas e horas e horas para preparar aquele jantar maravilhoso, aquele almoço com a família? Daqui a pouco já foi. Tudo acontece rápido demais. Aproveite da melhor maneira. Quem está falando? O homem da sabedoria, Salomão. E ele chega a uma conclusão, que ele corria atrás do vento. O homem que tinha toda a sabedoria, o homem que tinha todo o dinheiro, tantas coisas. E ele diz para nós, aproveite melhor o seu tempo. Comece tendo um tempo com você mesmo. Comece a tomar um banho. Quanto tempo faz você não tomar aquele banho assim que você sente que você tem pele? A gente sabe que tem pele, mas sentir que tem pele é diferente, não é não? Você vai lá para o chuveiro, quem tem filho então? Eu lembro quando a gente tinha as crianças pequenas, então eu colocava o carrinho dentro do banheiro de chuveiro ali, eu no chuveiro olhando para a criança ali, e os cabelos assim saía, não é assim? Então, eu queria que você se permitisse tomar um banho onde você sente que você tem uma pele. Que você olhasse para você e você agradecesse a Deus todos os dias por quem você é. Você é feitura das mãos de Deus. Que você não permitisse que nada mais roubasse a alegria do teu coração. Nada, nada mais. Que você agradecesse. Sabe, tem uma música linda da Ana Paula, muitos anos atrás, muitos anos, que ela fala daquela aquela música da princesa, né? Dos olhos que você tem, da cor dos olhos, da cor do cabelo, cor da pele. Eu acho aquela música tão linda, veio do trono de Deus, para a gente agradecer o cabelo cacheado, o cabelo liso, o cabelo não sei o quê. É que a gente vai lá e inventa moda, né? Então, você é morena, você quer ficar loira, né, gente? Mas não adianta não, né? Você é morena mesmo, né? Aí você tem cabelo todo crespinho assim, aí você alisa assim, né? Aí depois você quer encrespar. Esse Deus, eu acho que ri da gente, com muito... Eu falo que Deus é um Deus lindo, sabe? Que Ele olha para nós e fala, essas minhas filhas só inventam moda. Gastam mais dinheiro, perdem mais tempo, e elas continuam sendo lindas do mesmo jeito. Por que que a gente inventa tanto, não é? Mas tudo isso eu estou falando para você porque eu quero muito que você pense na proposta que Deus colocou no nosso coração hoje. três atitudes que nos darão remédio para as consequências dos nossos pecados. A primeira, tenha tempo para refletir sobre a sua vida, sobre o seu relacionamento com Deus, com o seu trabalho, suas finanças, seus estudos, seus relacionamentos. A segunda, seja honesta com você mesma. Não esconda ou banalize os pecados encontrados. Hoje é uma tarde onde o Espírito Santo de Deus, ele está mostrando para nós quem somos nós. E o que, que nós temos aí dentro de nós, os pecados que estão escondidos, que precisam ser deixados para trás. Não permaneça com ele escondido. Ninguém viu, ninguém vai apontar aqui para você nada. É o Senhor dizendo assim, filha, eu quero te curar. Eu quero que você viva um novo tempo da tua vida. Com a promessa de uma vida abundante. Ele quer proibir todo roubo na tua vida. Muitas são roubadas de ter alegria, gente. Muitas não se permitem sorrir. Muitas não se permitem se alegrar. Não podem. Parece que ser felizes, sabe? Isso parece que é para o outro. Não, é para você. Você é filha amada de Deus. Deus tem o melhor para você e para mim também. Em Lucas, capítulo 8, verso 17, diz assim. Não há nada oculto que não venha a ser manifesto. E nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. É só uma questão de tempo. Mas deixa que a palavra, que é lâmpada, que é luz, ela vá nessa escuridão, nesse pecado que está escondido, que só você e o Pai sabe. Deixa que venha para fora, que você entregue para o Pai, que você se arrependa, que você fala, Senhor, eu não quero mais. Eu não quero mais ser escrava da masturbação. Eu não quero mais me masturbar, Senhor, para satisfazer a minha pessoa, a minha alma. Eu quero que o Senhor venha, Deus, em nome de Jesus, me saciar o meu corpo. Porque fisiologicamente, Senhor, eu tenho necessidades, eu estou necessitada, o Senhor sabe disso. Amadas, não há vergonha nenhuma nisso. De nós pedirmos para o Pai, de nós falarmos para o nosso Pai aquilo que nós estamos precisando. Fale para o teu Pai. Não permita mais ser escrava de pornografias. Isso tem te escravizado, tem te roubado. Diga para o teu Pai, eu quero o meu amado, eu quero o meu esposo, Senhor. Eu quero viver uma vida com ele, Senhor. Eu quero que o Senhor restaure o meu casamento. Eu quero que o Senhor restaure o meu relacionamento com o meu esposo. Eu quero ter prazer com ele, Senhor, e ele ter prazer comigo. Mas fale para o teu Pai, não alimente mais os pecados. Aquilo que está escondido, que ninguém viu. Sabe, coisas que estão lá no passado. No passado o Senhor diz, filha, eu te trouxe para te sarar. O Senhor está aí falando com você na sua casa. Ele quer te sarar. Ele quer mudar a tua história. Ele quer colocar um novo cântico na tua vida. Você que foi abusada sexualmente, que isso te atormenta, isso sofre, isso te machuca, isso te fere. É como você dissesse assim, eu nunca vou poder ser feliz. É como se você dissesse assim, não há homem que preste nessa vida. Mas eu sei que hoje Deus quer te sarar. Deus quer restaurar a tua memória. Deus quer restaurar o teu físico, as tuas emoções. Porque Deus quer que você viva um novo tempo. E o Senhor está trazendo hoje você para cá, para você ter um tempo, só você e Ele. Para a lâmpada, que é a palavra dEle, te iluminar e dizer, chega filha. Chega de escravidão, chega de viver das misérias, das coisas que caem, das migalhas que caem da mesa. Deus quer te sarar. Deus quer te sarar. 1 João 1,8 diz, se disséssemos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Todos nós pecamos, estávamos destituídos da glória de Deus. Quando nós conhecemos Jesus Cristo, ali, Jesus Cristo levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas aflições. Mas eu vou dizer para você, é necessário que você tenha entregue a sua vida de todo o coração, crendo com o coração que Jesus Cristo morreu naquela cruz por amor a você, mas que Ele ressuscitou. E com os teus lábios você confessa essa verdade. Por que eu digo isso? Porque as primeiras vezes, porque toda vez quando fazia apelo eu ia na frente, eu não entendia muito bem essa história dos crentes. Eu não conseguia compreender, mas teve um dia que eu entendi muito bem. E ali eu entendi, aquela palavra entrou no meu coração e ali eu nasci de Deus. Ali mudou a minha história. Mas até então eu ia à igreja, mas eu não compreendia. Eu não conseguia entender desse poder de Deus, de dar o seu único filho por amor à minha vida. Como que Deus tem o poder de me perdoar pecados? Eu não entendia nada disso. Mas o Espírito Santo de Deus, ele começou a me instruir, a me ensinar a sua verdade. E eu entendi que o Senhor me ama e que ele perdoa os meus pecados, amada. Ele perdoa, que eu não preciso viver mais aceitando as culpas do inferno, aceitando as culpas das pessoas, aceitando acusações. Eu não preciso, isso não é para mim. Eu não sou escrava. Eu posso ser escrava de Cristo, mas de outra pessoa eu não sou mais. Eu posso viver uma vida ali na cruz com Cristo, mas não mais das pessoas e nem do inimigo da minha alma. Isso não. Isso eu não aceito mais. E aqui diz também no Salmo 32:3, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Enquanto eu, enquanto você, enquanto nós, enquanto você que está em casa, calou, escondeu os teus pecados, você foi ficando doente, mais doente, mais doente. Mas eu quero dizer hoje, chegou a tua cura. Hoje o Senhor trouxe o remédio nesse lugar. A palavra de Deus cura. Amém? A palavra de Deus cura, ela liberta, ela transforma, ela salva. Amém, igreja? Ela tem esse poder. Ela tem esse poder. Sabe, o único que sabe de onde nós viemos, por onde nós passamos, o que nós fizemos, é o Senhor. É o único que sabe da nossa vida aqui. A gente sabe de algumas pessoas, algumas histórias, mas desde quando eu fui gerada? É Ele. Da minha infância é Ele, da minha adolescência é Ele, minha juventude é Ele, e a minha vida adulta é Ele que sabe de tudo isso. E Ele está dizendo, hoje é uma tarde de cura, é uma tarde de cura. E o terceiro, retrate-se do seu pecado, prestando contas às pessoas envolvidas e implemente ações que lhe garantam nunca mais repetir o mesmo pecado. Pessoas que muitas vezes têm alguns vícios e não conseguem se libertar, procure alguém, peça ajuda, fala, me ajuda, eu consigo acreditar para os outros, mas eu não consigo acreditar que Deus vai me libertar deste vício. Fale do nome do vício, procure uma pessoa da sua confiança, me ajude em oração, me ensine a jejuar, eu quero me libertar do vício do cigarro, do vício da droga, eu quero me libertar disso, daquilo outro. Fale, fale, querida. O Senhor quer te curar, Ele não quer te colocar à exposição. Deus não faz isso. Deus sara a ferida. É lindo demais o amor de Deus conosco. É lindo demais quando você for corrigir um filho. Nunca faça na frente das pessoas. Traga para perto. Olhe nos olhos. Fale com amor. Assim como o Pai está falando nessa tarde com amor conosco aqui. Amém? Provérbios 23:13 diz, quem encobre as suas transgressões jamais prosperará. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Amém. Amém. É isso, é a palavra de Deus mesmo. O Senhor quer que você prospere, o Senhor quer te abençoar. O Senhor quer que você viva o melhor, querida. Nada, você não pode ter nada prendendo a tua vida, te amarrando de viver o que Deus tem para você, querida. Não permita, não. Chega, chega, chega de uma vida de escravidão, uma vida de um jugo pesado. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona, alcançará a misericórdia, aleluia. Também aqui, Tiago 5:19-20 diz, meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade, e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá uma multidão de pecados. Quando você se permite ser usada por Deus para levar essa verdade para alguém. E ver essa pessoa entregando a vida para Jesus Cristo. Aquele pecador, aquela pessoa que está sendo desprezada por muitos, até mesmo pela família. Aquela pessoa que todo mundo fala, essa daí imagina. Querida, você está fazendo exatamente o que Jesus fez. Porque Cristo habita em nós. Mas ele diz, olha, aqui ó, os teus pecados estão cobertos, porque Cristo está com você. Você não vai expor os pecados da pessoa. Quando alguém te procura para abrir o coração com você, ela está dizendo assim, eu confio em você. O que você faz? Você escuta e fala, vamos apresentar para Deus tudo isso? Vamos colocar diante do Senhor tudo isso? Quem somos nós para nos sentirmos melhores do que alguém? Não é? Nós precisamos levar essa pessoa a viver uma vida com Deus, uma vida que glorifica o nome do Pai. E é lindo saber disso, que um pecador agora, esse pecador agora, ele tem livre acesso ao Pai. E que ele vai se tornar um discípulo, uma discípula de Cristo. E que você faz parte dessa história. Então é maravilhoso ler essa palavra. Uma mulher que é pega em adultério, você já ouviu falar sobre ela? Eu quero chamar atenção para você nessa palavra, para a gente terminar aqui. Mas eu preciso encerrar com essa palavra. Em João, no Evangelho de João 8, de 1 a 11, diz assim. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então, os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos. Presta atenção. Presta atenção que essa palavra, Deus está trazendo uma glória nesse lugar. Presta atenção, diz aqui. Disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Imagina a frustração desse povo. Os escribas e fariseus. Jesus simplesmente continuou lá, escrevendo na terra. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou. Ele levanta e lhes disse, quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se Jesus, perguntou a ela, mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você. Presta atenção agora. Meu amado Jesus. Ela respondeu, ninguém, Senhor. Então Jesus disse, também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Eu quero te despertar, que aqui eu estou dizendo a respeito de escribas e fariseus que usavam a lei para fazer justiça própria. Sabe para quê? Para os seus próprios interesses. Quando os escribas e fariseus decidiram expor diante de Jesus a mulher pega em adultério, eles expuseram a lei diante da graça de Jesus. A intenção deles era tentar Jesus. Eu quero dizer para você uma coisa, querida. Antes de qualquer pessoa, Deus já sabe o que eu penso, você pensa. E antes do que eu falar, ele já sabe o que eu vou dizer. E aqui diz assim, presta atenção. A lei interpretada pela graça não busca a justiça do homem, e sim aplica a justiça de Deus. Aquela mulher, quando foi trazida, foi ali, eles queriam, porque olha, Moisés escreveu, está escrito, mulher pega em adultério, tem que apedrejar, é assunto encerrado. Mas quando a graça chega, não há lei que suporte a graça de Deus. Essa glória de Deus, essa graça de Deus, esse favor imerecido de Deus, é algo poderoso demais. Por isso que eu tenho convicção que nessa tarde Deus falou, eu vou te curar. Ele falou, eu vou te curar. É para você, é para mim essa palavra. O Senhor vai nos curar, porque a graça de Deus está aqui. É graça, é pura graça de Deus. Presta atenção. Graça, muitos falam que ela não leva em consideração o pecado. É como graça, a graça não leva em consideração. Outros já estão dizendo assim, a super graça não reconhece o inferno. Mas eu quero dizer uma coisa para você em Romanos 5:20. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. Então imagina, se você conhece uma pessoa muito pecadora, aquela que você, todo mundo olha para ela e fala, essa não tem jeito, não tem como, esse não tem jeito, não tem como. A partir de hoje, você vai olhar com os olhos do Senhor e você vai dizer, Senhor, aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. Você vai começar a profetizar essa verdade. Você vai começar a olhar para aqueles ofensores, aqueles que te ridicularizaram, aqueles que estão nas drogas, caídos na rua, aqueles que estão por aí perdidos, aqueles não importa. Você vai lembrar da graça. Essa graça que nos alcançou está disponível para alcançá-los também. Mas quem é que vai lá? Eu e você. Somos nós que vamos lá. Somos nós que vamos falar para esses. Ajeito para você sim, querida. Que tal hoje você colocar diante do Senhor, eu quero uma oportunidade, Senhor, de falar do que o Senhor fez na minha vida. Não de ficar lendo, lendo, lendo. De contar o que essa graça fez na minha vida. Você pode ter certeza que vai mudar a chave do coração ali dessa pessoa. Vai mudar muita coisa ali. Então, é incrível, é impressionante aqui, olha. Então, se nós sabemos de tudo isso, né? Aonde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça de Deus. Então, nós vamos viver pecando, gente? Não, lógico que não. Aquele que viveu pela graça, Jesus. Querida, diga assim, eu vivo pela graça. Eu quero dizer para você. Nós podemos permanecer no pecado? Permanecer é diferente de pecar. Eu e você pecamos, às vezes, no pensar, no agir, mas permanecer significa que eu vou continuar, eu ando e continuo pecando. Aquele que nasceu de Deus pode permanecer pecando, gente? Não, não, não. Tem alguma coisa errada. Mas nós não vamos acusar. Nós vamos compartilhar o amor, a vida, essa graça bendita, compartilhar quem é esse Jesus, compartilhar o que Jesus tem feito, é isso. Mas eu vou continuar aqui, eu quero que você preste atenção junto comigo. A lei, ela não conseguiu regenerar a gente, ela só foi um freio de Deus ali, só um freio de Deus. Pode perceber que aqueles homens pegaram aquelas pedras e ó, saíram de fininho, pela direita. E vamos saindo, pois vai sobrar para nós aqui, porque o homem aqui... A lei ela redimia, mas ela não regenerava. Nessa situação de pecado, vemos claramente o encontro da lei e a graça de Deus. É visível, lei e a graça. Levaram para Jesus. Quando eu e você levamos um pecador para Jesus, querida, é graça, é graça, é graça, é graça. O Senhor, Ele é cheio da graça de Deus. E graça é favor imerecido, nós não merecemos. Mas o Senhor nos perdoa pela sua misericórdia. Ele nos dá a oportunidade de recomeçar, é pura graça de Deus. João 8:7 diz... Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. Jesus era muito... Ele era não, ele é lindo demais. Mas essa situação, eu queria ela falar, Jesus, yes! Jesus, você acertou em cheio. Jesus demais, só foi no ponto. Ele só falou uma frase. Só falou essa frase aqui. Aqui Jesus está lançando a lei sobre eles também. O que, que Jesus fez? Pegou a lei. Vocês usaram a lei contra ela? Então eu vou dizer para vocês, quem aqui não tem pecado? Atire a primeira pedra. Só uma frase. É assim que Jesus faz, amadas. É dessa maneira que Deus age. Às vezes é o pouco falar, mas é aquela palavra que vai no coração, é certeira. É certeira. E o que, que os homens fazem? Largam primeiro as pedras. Era impossível isso, não era? O que, que era comum e normal? A mulher será apedrejada até a morte. Eles largam as pedras. Aquela mulher foi livre das consequências do pecado. Aqui foi a remissão do seu pecado. Presta atenção. Mas a história não parou aí, não. Podia ter parado, não podia, já não estava bom. Ó, não morreu? Não estava bom assim, Nazaré? Já não morreu, mulher? Não, mas Jesus não faz uma obra pela metade, gente. Jesus, ele faz uma obra maravilhosa. Jesus, ele faz uma obra completa, começo, meio e fim. Ele não parou por aí. Jesus, ele evita que aqueles homens cometessem uma injustiça. Jesus, ele conseguiu que aqueles homens evitassem de matar aquela mulher a pedradas. Jesus evitou tudo isso. Ele conseguiu. Algumas falas que geram regeneração. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Depois uma outra fala: mulher, onde estão os teus acusadores? Jesus estava trabalhando a consciência dos dois. Consciência. Se a minha consciência não me acusa, eu estou livre. Na hora que ele falou, o que veio na consciência daqueles homens? Opa, eu tenho pecado. Jesus não apontou e não falou para eles, ah, mas eu sei o seu pecado, eu sei os seus. Não! Quem não tem pecado? A consciência. Se a tua consciência está te acusando, é porque tem pecado sim. Aqui, quando ele diz isso, ele foi no ponto, na consciência para os dois. Para os homens e para aquela mulher. Quando Jesus diz, vai e não peques mais, ele está chamando a justiça a nível de consciência. Mulher, vai. Mas não vai de qualquer jeito, não. Você vai com uma instrução. Você vai e não vai pecar mais. Ele está chamando a consciência dela. Ei! Eia! Olha! Você foi livre. Tem um novo caminho para você. Agora, presta atenção, vai e não peques mais. Hoje começa uma nova história na tua vida, mulher. Uma nova história, ela se apropriou daquela vida que Deus tinha para ela. Ela recebeu, o Senhor tocou na consciência dela, ela teve consciência de que ela pecou, mas ela também teve consciência que ela estava recebendo uma nova oportunidade, como eu e você hoje nessa tarde aqui. Aleluia! Qual o efeito final da graça? A regeneração. É o nascer de novo. É não viver do pecado, mas viver da luz. Há perdão quando eu não mereço, mas me arrependo. Eu não mereço, mas se eu me arrepender, há perdão. Há perdão. Você deixa de viver tentando se justificar. Você já percebeu, não sei, mas experiências com pessoas que você não pergunta nada, ela começa a se justificar por que ela não fez isso, por que ela não fez aquilo, por que não sei o que. Blá, blá. Por quê? Por quê? Eu quero dizer para você isso, ó. Você deixa de viver tentando se justificar e vive como justificada. Acabou, gente. Acabou. Cadê os seus acusadores? Cadê aqueles que falam de você? Acabou! Acabou onde eles estão! Querida, estou falando para você que está em casa. Acabou! Essa tarde o Senhor diz, eu te justifico. Chega, amada. Chega de carregar tanta culpa. Chega de esconder o teu pecado. Chega. O Senhor quer te curar. Quer curar a tua vida. O Senhor está dizendo assim: deixa que hoje eu te sare, eu te cure, eu transforme a tua história. Como Ele transformou essa mulher pega em adultério. O Senhor tem poder de colocar tudo no lugar de maneira sobrenatural. Aleluia. Oh, maravilhoso Deus. Nós vimos que um invoca o orgulho, a outra invoca a humilhação. Aleluia. A lei expõe o meu pecado diante dos homens. A graça expõe o meu pecado diante de mim mesmo. Por isso traz regeneração. É isso que a graça faz. Por isso que o Senhor falou hoje aqui nesse lugar, que nós precisaríamos ter um tempo para nós. Para nós pararmos e olharmos para a nossa vida. Porque quando nós olhamos para a nossa vida, o Senhor, nós vamos tomar consciência de quem nós somos, do que nós temos feito. E ali sim, o Senhor vai ter liberdade de falar conosco. Assim, quando nós paramos tudo hoje e viemos para a casa do Senhor. Isso é um movimento de que, Senhor, fala comigo. Eu quero te ouvir. E eu tenho certeza que Deus está falando conosco. Amém? Para encerrar, uma coisa é quando as pessoas dizem que eu estou errado ou que eu estou pecando. A outra coisa, quando a minha consciência diz que eu estou errada. Isso é regeneração. Se coloque de pé, querida, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Oh, doce Espírito Santo, eu quero que você agora, no seu lugar, você feche os teus olhos. Você feche os teus olhos e não se distraia com nada. É só por isso que eu estou pedindo para você fechar os teus olhos na sua casa. Feche os teus olhos também. Eu quero pedir para você deixar o Espírito Santo de Deus falar com você. Ele fala, querida. Eu quero pedir agora, amadas, você que já recebeu Cristo como o Senhor Salvador da sua vida, ore. Ore, porque eu não sei se neste lugar existe alguém aqui que não entregou a sua vida ainda para Jesus. Se existe alguém nesse lugar que nunca entregou a sua vida para Jesus, eu não estou falando para entregar para uma religião. Mas eu estou falando para você dizer assim: eu quero que Jesus Cristo seja o meu Senhor e o meu Salvador. Se você está neste lugar, levante a sua mão, eu quero orar com você. Se tem alguém neste lugar que nunca entregou a vida para Jesus, diga, porque eu quero orar com você. Se existe alguém também nesse lugar que estava distante do Senhor, mas hoje quer voltar para o Senhor, levante a sua mão também, quero orar por você. Se aí na sua casa você está dizendo assim: chega, eu não quero mais. Eu não quero mais viver esse engano todo. Eu não quero mais enganar ninguém. Querida, chega de se enganar. É você mesmo. Chega de se enganar. Chega de viver uma vida aqui, um pé e outro no mundo. Vem para Jesus. Nasça de Deus. Viva para Deus. A graça, favor imerecido, está à sua disposição. E eu quero orar por você, que está aí em casa. Se você não entregou sua vida para Jesus ainda, ore comigo assim: Senhor Jesus Cristo, nesta tarde, eu entendi que eu preciso do Senhor. E eu quero viver a vida aonde Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Eu reconheço, eu creio que Jesus Cristo morreu naquela cruz por amor à minha vida, mas que Ele ressuscitou. E eu quero te pedir, Senhor, perdoa os meus pecados. Me ajuda, Senhor, a viver essa graça bendita. Eu quero te agradecer por essa graça, Senhor. E eu quero te pedir, Pai, escreve o meu nome no livro da vida eterna, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se você hoje quer viver uma nova história, em algum lugar, que eu não sei qual é, tem aqui um telefone. Ligue para esse telefone. Ligue não. Mande um WhatsApp. A Helene vai estar lá te esperando. Diga: eu quero viver uma nova vida com Cristo. Nós vamos te ajudar a fazer essa jornada, nova jornada. Agora eu quero te convidar, todos nós que estamos aqui, a colocarmos diante do Pai aquilo que o Senhor mostrou para você, que você fale com o teu pai que está neste lugar, que você fale para o teu pai, eu vou orar com você, mas eu quero que você tenha liberdade de falar com o teu pai, Espírito Santo de Deus que está neste lugar, Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo, meu amado, nas nossas vidas. Tu és bem-vindo, Senhor amado, em cada coração aqui, Senhor. Tu és bem-vindo, Senhor, e nós pedimos e reconhecemos, Pai. Mostra-nos, Deus. Mostra-nos, Senhor, se existe pecado ainda não confessos na nossa vida. E em nome de Jesus, traga a nossa consciência, Senhor. Porque nós queremos ser curadas nessa tarde. Cura aquelas pessoas que estão nas suas casas, Senhor. Que estão chorando diante do Senhor. Eu sinto como uma dor aqui tão profunda de alguém. Hoje o Senhor diz, filha, eu te saro. O Senhor te traz para perto dEle, filha. Assim como Ele agiu com aquela mulher. Ele diz, filha, aonde estão os teus acusadores? Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. O Senhor te sara, filha. Espírito de Deus, amado, amado Deus. Senhor, está escrito na tua palavra em 1 João 9. Se eu me arrepender e confessar o meu pecado, o Senhor é fiel e justo para me perdoar de todo o pecado e me santificar, Senhor, de toda injustiça. Senhor, eis aqui os pecados, Pai amado, confessados por cada uma de nós nesse lugar, Senhor. Nós colocamos diante do teu altar, porque cremos que o Senhor está neste lugar, porque também está escrito que aonde estiverem dois ou mais no teu nome, ali está o Senhor, e nós podemos sentir a tua presença neste lugar. Nós queremos, Pai amado, e cremos que hoje é uma tarde de cura, que o Senhor está curando corações, que o Senhor está libertando, Pai amado, mente, Senhor amado, consciências que estavam, Senhor amado, aprisionadas, Senhor. O Senhor está sarando, Jesus. O Senhor está curando. Ele diz, filha, eu também não te acuso. O Senhor pega os meus pecados e os teus pecados e lança no fundo do mar. E deles nunca mais Ele se lembra. Esse é o nosso Deus. Ele te chama, filha amada. Amada, amada, filha amada, amado Deus, como é bom sentir a tua presença, Pai. Nós recebemos a tua cura, nós recebemos o perdão. Obrigada, Senhor, por essa graça, bendita graça, favor e merecido. Essa graça que nos cobre, essa graça que nos toca, essa graça, Senhor. Obrigada porque o Senhor não desiste de nós, obrigada pelo Teu amor, Senhor. Senhor, sabemos que o Senhor tem propósito em cada uma das nossas vidas aqui, Senhor. Aquilo que nos aprisionava não nos aprisionará mais, Pai. Porque nesta tarde o Senhor nos curou, nos libertou de todo cativeiro. Porque a Sua palavra é lâmpada, é luz, Pai amado e querido Deus. E é onde havia trevas, Pai amado, o Senhor já dissipou toda a treva e o Senhor trouxe luz, Pai amado. A lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra, luz para o nosso caminho, Senhor. E nós cremos que o Senhor, Pai amado e querido Deus, nesta tarde de cura, nesta tarde de cura, o Senhor iluminou os nossos caminhos, Pai. Assim começamos, Pai amado, dizendo, Deus, oh Espírito Santo, que o Senhor possa nos ajudar a examinarmos os nossos caminhos, Pai, e voltarmos todos os dias para o Senhor e dizemos que Tu és o amado da nossa alma e dizemos: eis-nos aqui, Senhor, amado Deus, que que não viva mais eu, mas Cristo viva em mim, Senhor. Que o Senhor possa contar com cada uma de nós todos os dias da nossa vida, Jesus, para que venha o Teu reino e para que seja feita a Tua vontade. É no Teu nome, Jesus, que nós oramos, Pai amado, e declaramos: recebe a honra, recebe a glória, recebe o louvor, recebe a exaltação, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, aleluia. Glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti, Senhor, aleluia, glória a Deus. Deus te abençoe, queridas, podeis assentar, nós temos mais um minutinho. Marilúcia, por favor. Oh, aleluia, Deus.